turistas, sejam bem-vindos ao mais um TourCast, o melhor podcast de turismo que a gente tem nesse país. Meu nome é Samir e eu acho que pão combina com absolutamente tudo.
Oi, eu sou o Marcelo, sou historiador, ator e perdido, e eu acho que pão é o santo da casa, né? Aquele que nunca falta,
tá sempre ali.
Meu nome é Davi, sou guia de turismo, ator, e eu acho que a melhor invenção do homem foi colocar a comida dentro do pão.
Pão com banana é ótimo.
E eu sou estudante de gastronomia e pão para mim é uma grande paixão, acho que é da humanidade, assim, acho que em todos os sentidos todo mundo adora pão e meu preferido é pão com ovo.
Excelente. Boa. Meu nome é Flávio, sou matemático e colorista e eu descobri que panetone é pão.
Mas colorista que torce pro Fernando Collor ou que colore?
Pra tudo, pra colorista.
Bom, pessoal, já dá pra perceber que o que a gente vai falar no podcast, no nosso TourCast de hoje, é justamente o turismo de gastronomia. E aqui a gente vai falar muito da gastronomia pão, né? A gente mora aqui na cidade de São Paulo. São Paulo tem uma série de padarias com nível de excelência. E a gente sabe também que gastronomia faz parte do turismo. Não só na cidade de São Paulo, mas em outros lugares faz parte daquilo que você tem para apreciar quando você vai visitar uma cidade. Você vai à França, vai à Espanha e tudo mais. Você também aprecia muito disso. Olha que tá na hora de mais uma fornada. Não levar agora, vai focar. E a gente vai começar esse podcast falando um pouco da história, da etimologia do pão. O pão tem alguns lugares aí, um deles mais comentado aí, a Mesopotâmia, que hoje faz parte do atual Iraque, e era uma mistura realmente de trigo, ele levava uma fermentação para poder assar e servir. Então era um tipo muito básico de comida. No Egito, ele também ele começa a sofrer um pouco de outras influências, começa a
vir... Posso corrigir?
Opa!
É que então, eu li que a fermentação veio no Egito.
A fermentação veio no Egito, né?
É, em Israel, né, Mesopotâmia, sei lá, eles não fermentavam o pão ainda.
Ou seja, era... do jeito que ele fazia a mistura, ele já colocava pra assar.
Isso, ele colocava pra assar, acho que era como se fosse aquela broa, né, de fubá hoje. Eu não comi o pão, mas eu li que ele era meio duro.
Era uma massa seca.
Isso.
E amarga, comestível e amarga. Você tinha que esperar ela assar, secar o sol, assar de novo, secar de novo várias vezes, para daí ela se tornar
o pão
uma,
que
como uma massa comestível, na verdade.
Com o passar do tempo, a gente vai sofrendo uma série de influências. No Brasil, eu acho que o mais comum aí pro brasileiro é o pão francês.
Que não tem na França.
Que não existe.
Na verdade,
ele só não existe na França, cara. Ele não existe em lugar nenhum. O pão francês, como a gente conhece aqui...
Em Dubai existe.
Do mesmo jeito?
Igualzinho.
Não é possível.
Em Dubai, pelo menos no hotel que eu fiquei, tinha pão.
O cozinheiro era brasileiro.
O cozinheiro era brasileiro.
Mas tinha pão de queijo também lá?
Não, pão de queijo não. Mas é que eu acho que o hotel, ele queria servir, né, todos os tipos de pessoas. Então tinha pão italiano, que eu nunca fui pra Itália, não sei se tem. Mas o pão francês... Era uma baguete, mas é igualzinho, gosto do pão francês.
E o pão acaba sendo reverenciado em diversas vezes e formas na história. E a gente brinca muito também que ele tem uma influência política. Ah, eu trabalho pra não deixar... faltar o pão em casa, mas é como uma coisa mais generalista, né? Eu trabalho pra não deixar... Ele é uma representação da comida, no geral. Não deixo faltar o pão, eu trabalho pelo pão, agradeço o pão nas orações.
Pão que o diabo amassou.
É, também. Pra dizer aquilo que é ruim, né? Você é obrigado a passar por uma situação muito ruim ou adversa e você começa a colocar muitas informações no pão. Inclusive até pra determinar a beleza, né? Ó, um pãozinho aquela pessoa, né? Ele é realmente é uma coisa muito universal. Então é isso que a gente quer conversar um pouco sobre o pão. Vou contar um pouco da história que eu sei do pão quando ele era vendido por gramas, né? Era uma coisa maluca, né? Antes.
Por unidade, né?
Então, era por unidade. E o que acontece? Cada pãozinho, ele não podia ter menos que 50 gramas.
Não, mas é assim hoje.
Não. Hoje, tanto fez, tanto faz.
Não, tanto fez, mas o pão tem 50 gramas.
Não.
Aliás, ele não padaria.
É que o pessoal fez essa parada da 50... Assim, criou uma legislação das 50 gramas... Porque no Brasil a galera tava sacaneando.
Vendendo um pequenininho pelo mesmo preço unitário que você vendia um pão grande.
Vendendo uma bisnaguinha falando que
era. Então rolava uma fiscalização mesmo. Um fiscal chegava lá, ele pegava um montante de pães, pegava um dos pães. Se um daqueles pães não tivesse no mínimo 50 gramas, a padaria era multada. Eu lembro que nessa época a gente tava fazendo um case pro colégio, pra fazer um case de negócio. E aí, faz um pouco de tempo, e aí a gente foi perguntar como que isso funcionava. Ele falava o seguinte:
seguinte, o padeiro principal lá, o dono da padaria. Olha, ou você encontra um bom padeiro, que tem a mão certa de tirar o tanto de massa que no mínimo dê 50 gramas, ou você ganha, gasta uma fortuna para mecanizar esse processo. Não tem uma padaria hoje com o investimento necessário para mecanizar. Então, a gente torce para ter um bom padeiro. Então, você podia ter pães com um pouco, geralmente tinham mais de 50 gramas, para que eles não fossem multados. Eu acho que não deve ter 10 anos a lei nova que extinguiu isso daí.
Agora é por quilo.
É por quilo, então o pão é vendido por quilo. Torna a coisa um pouco complicada, porque antes você conseguia medir o quanto o pão estava barato de uma padaria para outra. Hoje, cara, é impossível você saber se o pão que você está comprando agora sofreu influência da inflação ou não.
Uma curiosidade, inclusive eu perguntei num supermercado grande e famoso aqui da Zona Oeste de São Paulo, porque os funcionários, eles têm o hábito de não fechar o saco do pão. E por que que não fecha o saco do pão, né? Que curioso. E aí ele falou que é um padrão do supermercado. Porque como você falou, os pães, a massa, ela é cortada e medida mecanicamente. Lá é assim, mecanicamente o tamanho correto para que fique com o peso correto. E eles têm por instrução não fechar o saco do pão antes de pesar. Porque o pão quente, ele pesa mais do que o pão frio. Não me pergunte por quê. Matemática depois você vai me ajudar. Mas o pão quente pesa mais do que o pão frio.
Eu acho, pelo que... Talvez seja porque eles falam que no processo, né, de assadura tem os gases que fazem o pão inflar. E tem uma parte de álcool e bactérias lá. Talvez seja isso.
Pode
quando
ser.
Esfriar, já evaporou tudo.
É, temos um supermercado ético em São Paulo. Você não pode fechar o saco do pão pra não pesar mais.
Vocês ficam incomodados em pesar o pão com o saco? Eu não sei se eu sou muito avarento. Aí
você acha que o peso do saco do papel, o cara te cobra?
Pô, lógico que cobra. Eu não sei quanto pesa o saco do pão.
É. Nunca tinha pensado nisso.
É, a gente tem que tarar, né? Coloca o saco, tara e depois...
Isso, exato. A balança já tinha que estar com menos, sei lá...
Igual o self-service.
É, menos 20, vai.
Menos 2 gramas. Um pouco cagar aquele... Mas aí ele vai te cobrar o saco.
É, agora tem isso também, né?
Mas saco de papel não, é só sacola plástica, né?
Ah, hoje em dia eles estão vendo. Todo tipo de saco tem seu valor, gente.
É uma polêmica à parte, né? Deixa eu supor.
O pão, mesmo no Brasil, é o mais comum acaba sendo o pãozinho francês, mas você tem outros formatos e nomes dos pães aqui no Brasil. É muito comum, por exemplo, em Minas, os caras ainda vendem aqueles antigos pães de bengala, né? Que hoje nas padarias de bairro é muito difícil você encontrar, não é tão comum. Mas você vai em algumas cidades mineiras, é muito comum o cara vende aquilo. Eu lembro uma vez, eu tava numa cidadezinha chamada Ibirité, e falei pro cara, assim, ah, você me dá 10 pãezinhos, né? O cara falou, 10 pães? É, 10 pães.
Isso é uma festa?
Você tem certeza? Não, tenho certeza. Eu tenho certeza que eu quero 10 pães. E aí, cara, ele veio com os dois braços abertos, assim, segurando os pães. Eu falei, que é isso? Eu falei, você pediu 10 pães. Eu perguntei duas vezes. Né? Então, o pão normal, pelo menos naquela cidade, eu não sei se é uma coisa comum no interior de Minas, mas ele vende aquele pão de bengala e lá é bem comum você encontrar isso daí.
No sul do Brasil, eles chamam o pão francês que a gente tem aqui de pão cacetinho. Aí você vai lá e você... Ele pergunta, você quer um pão torrado ou pão cacetinho? Pão torrado é o pão de forno, né? Então, não tem pão de forno, pão torrado ou pão cacetinho. Aí você vai ter que escolher qual pão que você quer.
Eu sou do interior do Rio, né? Quando eu era pequena, o pão era assim, esse pão, tipo, grande. Né? A gente ficava brigando pra quem ficaria com a ponta, porque a ponta era que cabia mais coisa dentro. Mas agora não tem mais essa briga, né? Que é o pão francês, então todo mundo fica com a ponta.
Em casa era legal, porque você pegava a ponta ela tem...
Sim, então
ela segura embaixo, e você tirava todo o miolo.
Sim.
E colocava o recheio dentro e apertava.
A gente
bem mais.
Gordices, né? Gordices,
gordices. A gente come banana, pão com banana, pão com arroz e feijão.
É, meu pai. Nossa, arroz e feijão não. No Japão eles comem com macarrão, né?
Com macarrão?
É, tem macarrão de yakisoba, vende no mercado, inclusive, já pronto, né?
Não, mas ele serve o pão como acompanhamento.
Não, é o pão com macarrão, isso.
Pão de sanduba de macarrão.
Isso.
Sanduba de macarrão. Gente, como eu gosto de comida dentro do pão, já tô imaginando que deve ser muito bom.
Eu não tô vendo de borracha.
Eu nunca testei. Mas eu já testei arroz, feijão e ovo misturado assim dentro do pão.
Sim.
É bom.
Caramba, é um desafio. Cara.
Eu tenho um amigo.
São Paulo é cantora culinária.
Eu tenho um amigo até hoje que me chama.
que a gente chama ele de Xambinho, né? Eu falei, cara, por que o seu apelido é Xambinho? Eu falei, não, porque uma vez a gente estava conversando sobre coisas esquisitas que a gente come com pão. E eu como Xambinho com pão, e por isso o meu apelido é Xambinho.
Xambinho nunca tentei, mas isso é uma possibilidade.
Arroz, feijão e ovo também é uma coisa que nunca passou.
Embora, com pão, eu gostava mais de coisas doces com pão. Colocava manteiga, colocava açúcar.
Isso até hoje.
Eu não consigo, gente. Banana é bom, eu gosto, mas não é uma coisa que...
Eu acho que leite condensado dá um podcast à parte.
Com leite condensado?
Só sobre leite condensado.
Ah, só sobre leite condensado, não? Ou com a água, só é leite condensado.
Tem leite condensado.
E é interessante que antes a gente sempre falava, quando a gente falava de sensores econômicos, né? O pão entrava muito em voga. Hoje em dia a gente fala de vários produtos. A gente fala carne, a gente fala frango, a gente fala o cafezinho, né?
Feijão.
Existe até um indicador, Big Mac, né? Não sei, um indicador McDonald's, não sei, que ele mede quanto custa o McDonald's.
Mas é internacional, né?
É, mas internacional. Mas assim, o pão saiu. Antigamente os jornais falavam, ah, aumentou o pão. Eu não sei se é porque mudou a regra de você vender por quilo, que ele saiu mesmo do cenário econômico.
Tem tanto tipo de pão que você tem que ver agora qual é o indicador. É o pão francês, é o pão ciabatta, é o brioche, é o pão cacetinho, é o pão de forno.
Que é uma coisa que muda também no cenário brasileiro, porque antigamente... É, o supermercado não vendia pão. E aí muda um pouco o estilo da padaria. Não,
mas existe bem mais... antigamente.
Não, então, mas hoje em dia você tinha uma padaria que ela vendia o café normal e tudo mais. Ela servia pão, vários, alguns tipos de pães, leite, acabou. Era uma época que você comprava um leite de saquinho na época, né?
Só as casas
bengala e o leite de saquinho.
As bengalas, ó. As padarias antigamente. Não, padaria não. O supermercado vendia leiteira, né? Você comprava o leite saquinho, colocava numa leiteira, cortava o teco do negócio.
Leiteira vermelha.
Aí você tinha três tipos de leite na padaria. Tinha um leite do tipo C,
que era água suja.
Cara, a embalagem era podre, cara. Porque a tinta que imprimia o negócio, até de má qualidade ela era, ela soltava. Você tinha um leite do tipo B, que era um leite de melhor, bem melhor qualidade que o leite do tipo C, só que ele vinha impresso em verde, assim. E aí você tinha um leite do tipo A que ninguém consumia na época, que era o leite de caixinha, que era um produto elitizado. E eu lembro que o leite, ele demorava, cara, 2 dias, 3 dias, ele não prestava pra mais nada. Mesmo o leite do B. Então, eu não sei o que acontece com o leite, mesmo ou...
Eu acho que era no dia. Era no dia. Tem que acabar com esse leite aí.
Porque azedava, uma série de coisas. Cara, ele não tinha, a validade dele era muito baixa. Eu já peguei um leite de caixinha que ficou fechado, aberto, mais de semana em casa. Cara, e tá lá o leite impávido do Colosso na geladeira. Não,
mas
tem
esse leite
mais.
É. Não,
cara.
Highlander.
Não, mas de casa. Mudou muito, cara. Não, é muito
assim. Leite dentro. Naquela época o saquinho tinha leite. Hoje em dia você tem ali 50% de conservantes e o restante é leite.
Mas o mesmo acontece com o pão. Antigamente acho que o pão, assim, dormido, amanhecido de um dia pro outro, ele conservava alguma maciez. Agora, se eu comprei de manhã, à tarde ele já tá todo.
Duro, né? Duro. A minha mãe tem uma tática que ela coloca o pão numa tupperware, assim.
É, se você colocar dentro de uma sacola, plástica, aí ele fica
murcho. Mas ele é tragável ainda, né? Porque depois que ele fica duro...
Você consegue comer no dia seguinte.
Só como torrada, cara. Não, não adianta.
É,
só como torrada.
Tá fazendo grill hoje também. Faça manteiguinha e põe no grill.
O quê? O pão duro?
Opa!
Mas volta a aparecer? Fala chapa!
Pessoa guerreira.
Pô, essa não tem ainda não.
É, cara. O que dá pra fazer é colocar no micro-ondas, que ele dá uma murchada, e aí fazer a...
É, também.
Aí você passa 15 minutos mastigando e
faz uma borracha. Um chiclete,
sabe,
né?
Que não fica tão emborrachado?
Você coloca uma aguinha dentro do micro-ondas.
A influência religiosa também, né? O cara fala muito da divisão do pão.
Multiplicação.
Não, mas...
Divisão, olha, eu até uma
mas também,
divisão,
multiplicação. É que eu não sou um cara católico, talvez alguém da religião católica. Ele, quando ele serve, ele distribui muitas vezes lá um determinado evento religioso, que é o pão com vinho. Não sei qual que é o nome exatamente na igreja católica. Tem muito uma época especificamente que ele tem uma simbologia de distribuir o pão com vinho. E o pão, geralmente, é um pão não fermentado. Né? Não sei, na igreja católica, se funciona do mesmo jeito. É uma representação, se não me engano, uma das ceias de Cristo, ele faz isso, né? Ele fazia uma distribuição. Os católicos fervorosos que escutarem esse podcast, me desculpem, mas eu não sou um grande conhecedor. Tem muito disso, tem uma representatividade religiosa muito forte. Uma vez eu fui na casa de uns amigos judeus e rola uma oração em cima do pão, é uma coisa muito legal, assim.
É, a religião judaica tem uma determinada época do ano que eles não podem comer nada que contenha elementos fermentados, né? E o pão é uma grande simbologia disso dentro da história, dentro da Bíblia, né, na religião judaica, que é o momento que eles estavam saindo, né, do Egito, fugindo da escravidão, e aí não deu tempo de assar o pão. Eles colocaram o pão para fazer, né, prepararam toda aquela comida para fugir todo mundo junto, e aí não deu tempo de assar o pão, então eles saíram com o pão meio cru, assim, ele não chegou a crescer, não fermentou. E aí então se preserva essa tradição até hoje, o período cai mais ou menos junto com a Páscoa no calendário cristão, e eles comem um pão que ele não é fermentado, então ele é tipo uma torrada assim branca, chama matzah. Ele é um pão que não chega a fermentar, se eu não me engano, eu não vou lembrar o número exato, mas eu sei que ele não pode passar de sei lá quantos minutos, acho que é 15, 20 minutos assando, senão ele passa a fermentar. Tem que ser antes disso, eles tiram, e aí esse é o único pão que eles podem comer nessa época, mais ou menos uns dias aí desse feriado religioso, e eles só podem comer isso e nada que seja fermentado. Nada que tenha farinha, fermento, tipo macarrão, pão, pizza, essas coisas, nada disso. Mas esse é o pão que esse pão específico que simboliza esse período religioso judaico.
Essa busca que o próprio povo brasileiro tem o orgulho de fazer, assim, de trabalhar, né, para colocar o pão nosso de cada dia aqui dentro de casa, né, que ele acaba sendo um símbolo de representatividade da comida, né? Então, enquanto você estiver comendo pão, tem alguns, uma parte econômica que fala, às vezes a gente usa a política do pão e circo, né? Enquanto a população estiver comendo e se divertindo, tá tudo certo.
E se não tiver pão, que comam brioches.
Agora vamos falar um pouco quando a gente fala de tour para gastronomia em si. A gente que trabalha nas ruas, né, o Davi que é guia de turismo, eu que sou guia de turismo, a gente trabalha nas ruas para levar o turista para conhecer um pouco da gastronomia. A padaria, o pão, o produto pão, ele seria um produto comercializável? Ele é um tipo de gastronomia comercializável no turismo, Davi?
Eu não sei se o pão, mas acho que a instituição padaria sim, né? O que está em volta do pão. Então é o que eu falo para os turistas. A gente vai visitar uma padaria que tem um monte de coisa e vende até pão. Porque...
é verdade.
Porque é o que menos tem ali, né? Você fica tão encantado com tudo que ela vende, assim, tanta coisa que ela faz, né? É quase que um mercado mesmo, um restaurante, né? Tem almoço, jantar, buffet de sei lá o quê, sopas e
saladas.
Tal. E, então, mas o nome é padaria, né? E aí tem algumas que vão agradar bastante por essa grande diversidade, qualidade que oferece, né? Eu gosto sempre de pegar e aliar essa questão da padaria junto com a questão histórica, né? Então, de visitar a padaria mais antiga que a gente tem em São Paulo, que é a Padaria Santa Teresa.
Padaria Santa Teresa, ali, para quem não conhece, a capital paulista, no centro da capital, para quem for visitar o centro histórico de São Paulo, logo atrás da Catedral Metropolitana de São Paulo, também conhecida como Catedral da Sé, você vai ver um conjunto comercial ali, né? Bem ao lado tem dois pontos históricos, que é o Selo do Messias, e ao lado do Selo do Messias você vai encontrar a Padaria Santa Teresa.
Que o mais famoso lá não é pão, né? A padaria, mas o mais famoso lá é a coxa creme, né? Uma coxa de frango gigante.
Há quem diga que a canja de galinha lá também levanta defunto, acaba sendo famosa, não sei porquê. Eu já experimentei a canja, é uma canja, né? Não vi nada de diferente. Mas falando especificamente dessa padaria, eu gosto só do piso de cima. Então, pra quem for visitar essa padaria, a parte do piso de baixo é...
É, eu fui no de baixo, eu não sabia.
É, igual que você encontra muito no centro de São Paulo.
É um boteco. Então, esse é um ponto que eu queria entrar, que existem padarias de bêbado, né? Padarias que só vendem bebida, não vendem pão. E aí você vai lá, o cara faz pão às 6 da manhã, não é bom o pão, e fica lá até às 8 da noite e os mesmos caras estão sempre lá bebendo.
Mas geralmente o melhor pão na chapa é desses botecos.
Ah, é?
Eu adoro pão na chapa de boteco.
É porque ele não limpa a chapa, então aquela camada de fuligem é o que dá o gosto.
É o bom da chapa necessária,
né? É a magia da chapa, né? Ela já tem
muita informação. Mas acho que tem muito desses botecos que ele deve comprar pão de uma padaria X e usa lá a sua chapa também, sim, sim, né? Essa padaria, voltando na Santa Teresa, a parte do segundo piso é que realmente é legal. Você tem todo um piso de madeira, fotos históricas da cidade, um monte de detalhes em madeira. Parece que é um outro ambiente. Totalmente, é um ambiente bem mais antigo. Você se sente entrando no ambiente dos anos 70, dos anos 60, é uma coisa bem legal. E é engraçado que a padaria também separa, na verdade, com o café, né? Antigamente você tinha um lugar para você poder comer um pão e tomar um café. Hoje tem uns lugares mais específicos que é só pra você tomar café e você até come outros tipos de pães, mas não necessariamente pão francês, porque você precisa de uma estrutura pra fazer o pão francês. E a mistura, que eu vou falar talvez de um jeito mais grosso aqui, talvez a Fernanda me ajude a corrigir, ele é uma mistura de farinha, fermento, água, ovo ou leite, né? Não sei o que está sendo usado, e tem um processo de fermentação. Eu não sei exatamente quanto tempo dura esse processo, né? Quanto tempo demora para fazer o pão francês que a gente vai consumir. A gente sabe que quem tem a função padeiro é um cara que acorda muito cedo e acaba dormindo muito cedo também. Mas a maioria das padarias ficam abertas, essas padarias de bairro, acho que até às 10 horas. Mas tem uma lei que se ela não tiver o pão francês até depois das 8, o pão que tiver, eu não sei se está válido ainda.
Cheio de lei o pão, né?
É, que você tem que vender o pão de leite ou o pão que tiver lá, alguma coisa assim, pelo mesmo preço do pão francês. Aí eu não sei se nessa mudança da lei para ser de quantidade para peso, se mudou alguma coisa, mas eu lembro que tinha alguma coisa disso, mas eu não vi mais isso sendo colocado em prática.
Eu já vi umas padarias que elas põem umas placas assim, falam assim, pão quente de hora em hora, né? Então toda hora eles põem um reloginho ali dizendo quando que vai sair a fornada do pão, a pessoa se programa pra pegar o pão.
E faz fila.
Faz fila, acaba rapidinho.
E o pão quente é fantástico, porque a minha felicidade era pegar o pão quentinho na padaria, fazia mais nada que fazer mesa. Não, cortava, passava a manteiga enquanto ele tá quente pra ela ir deslizando pelo pão. Cara, eu comia 4 ou 5 pãezinhos assim, fáceis. Fáceis.
Um ingrediente que tem no pão que você não falou é açúcar. Inclusive, é por isso parece que ele se tornou mais atrativo durante a história. Porque tem, né, isso que a gente já tinha dito do pão ser amargo no começo. E aí descobriram esse processo de fermentação. E acho que a farinha branca... É, tem um vídeo até que você tinha me mandado. A farinha branca ela é mais adocicada que a farinha integral. Por isso que ninguém gosta de pão integral. E só que também tem açúcar no pãozinho francês aí.
Então, acho que é por isso, inclusive, que o pão chama-se francês. Porque o pão, na verdade, ele veio lá de trás, mas a primeira padaria, ela nasceu em Jerusalém, com a mistura dos egípcios e com os hebreus ali. E aí os hebreus começaram a aperfeiçoar essa questão da padaria e da receita do pão. O pão sumiu, as padarias sumiram, e elas retornaram depois só com os franceses. Que foi com
quem desenvolveu,
aperfeiçoou toda essa receita do pão.
Que aí, brioche aí.
Abrangeu muito a questão dos pães.
É engraçado também porque a França, quando a gente fala do pão francês, é porque ela teve uma característica de gourmetizar muita coisa. Na história do café, dizem que a mistura do açúcar com o café ela foi se dar na França. Que até então o café ele também era tomado puro. E eram dois produtos extremamente valorizados. Não era um produto básico, né? Que faz parte da cesta básica do bom brasileiro.
E as primeiras padarias vieram para o Brasil no começo do século, justamente na Belle Époque, que era influência total francesa.
O Brasil consumia muita coisa, porque o interessante era o país dominante, era seguir o país dominante.
A referência cultural era França.
Total cultural, vestimenta.
Rio e São Paulo, mais Rio, né? São Paulo começou a puxar muito dessa...
A segunda língua falada nas escolas, incluindo escolas públicas, era o francês nessa época.
A primeira padaria confeiteira no Brasil foi no Rio, em 1894. E aí... Os imigrantes trouxeram para São Paulo.
E provavelmente seja por isso que esses pães portugueses, pão francês ou a influência francesa no pão, tenha feito muito mais no gosto do brasileiro hoje em dia, apesar de outras culturas virem para cá e ter feito essa introdução do seu pão, né? O que acontece com os árabes, por exemplo. Você vai encontrar muita influência dos pães, pão sírio, né? Tem um restaurante que a gente costuma ir lá no Itaim, que é muito bom, que a gente pega sempre um pão sírio. Cara, ele acabou de sair do forno. O pão sírio normal, pra mim, ele era só aquele pão achatado. Mas não, quando ele sai do forno, ele sai estufado. Isso é como se fosse um balão. Ele quente é muito bom, assim. Ele tem um outro gosto do que aquele pão sírio que você compra já no mercado. Parece uma massa de pizza. Que muitas vezes eu já usei pra fazer pizza com o pão sírio já.
É engraçado que tem esses pães de influência de muitas culturas, mas a gente associa muito a padaria à figura do Portuga, né? Do português, Manuel da padaria.
Sim.
Né? Mas o pão está muito mais ligado até historicamente à questão dos árabes, né? Depois os gregos antes disso, depois os italianos, né?
Os hebreus,
mas aqui a gente liga muito o pão ao Manuel.
Fico duro da portaria.
E é engraçado porque assim, eu viajei um pouco pela América do Sul, eu fui a caminho de Machu Picchu e tudo mais. É impressionante que a galera lá, tanto na Bolívia quanto no Peru, é muito comum você ver os pães sendo vendidos como a gente vende aí um salgadinho na rua, né? Salgadinhos empacotados. O cara vende um pãozinho lá, tem um nome específico, não vou lembrar agora, mas chama pão, né? É uma massa mais achatada, ele é um pão achatadinho e é vendido como um produto comum, assim. Você compra, você não vai a uma padaria, né? Você vai no cara da esquina que provavelmente foi feito por uma família, alguma coisa do tipo. Nas casas brasileiras, é impossível você reproduzir o pão francês, cara.
Tem nada. No mercado você compra esses congelados, né? Que você põe pra
assar, né?
É uma porcaria.
Mas tem, não, agora, hoje tem aquelas panificadoras de casa.
Que é uma máquina, não é?
Isso, é uma máquina que você não precisa nem saber nada. Você joga lá dentro.
Mas ela não faz o pão francês.
Vai. Ela mistura a massa e.
Então, é
que. Ela faz um pão, né, cara?
Não,
você
não,
compra um negócio, tá muito
bom. Ela faz uma.
É, ela faz um pãozão, assim, dá pra...
É um pão, tipo um pão italiano, do tamanho de um pão italiano. Isso, a massa.
Um pão francês do tamanho de um pão italiano.
Não,
você corta a massa,
isso,
né?
Você corta, exato.
Você corta a massa, vai lá, passa o bolinho.
É que eu comprei um pão francês na casa de um amigo, tanto que eu comprei a panificadora baseada nessa experiência, e era, cara, parecia um pão francês mesmo.
E quanto tempo você demora pra fazer isso?
É, a máquina faz sozinha, ela deixa pra descansar. Porque então, eu também vi, no, pra vir pra cá, que tem pra fazer o pão francês, depende do tempo de fermentação, ele tem um sabor diferente.
Ah, então esse pão ruim que a gente pega, o cara não deixa fermentar?
Eu acho que, porque tem um processo de fermentação que você pode acelerar ele, ou deixar ele fermentar, digamos, naturalmente. Aí diz ser que o sabor... Eu acredito que sim, porque eu comi uma lasanha uma vez, assim, tem uma... Mas com uma lasanha de massa feita em casa, é totalmente diferente do que uma lasanha com massa... Até se compra massa, massas frescas, que tem aquela massa da Petit Bon, que é tipo um pedaço de plástico, tem uma massa fresca, que parece massa, e aí eu comi com essa massa feita na hora, e eu comi acho que lasanha na meia-noite, e fui dormir assim, leve pra caramba, totalmente diferente.
Eu já comi lasanha com pão sírio. Muito bom. No lugar da massa de lasanha, com pão sírio.
Pois é, meu filho.
Cara, a gente pode fazer um gastronomia massa.
Eu queria fazer com massa. Massas e leite condensado, são dois.
Mas eu acho que o pão, ele vai ser o avô de todas as outras massas aí, no final das contas, né? Tá, a massa comum, a gente conhece aí.
Eu não sei, eu já pesquisar pra confirmar, gente, mas parece que o macarrão, antes dele ser consumido em tiras, né, como a gente consome ele hoje, né, em forma de macarrão, como a gente conhece, ele era uma massa, né? Não se cortava ele em tiras, comia-se essa massa de macarrão, que era um macarrão. Depois alguém inventou, falando, não, vamos cortar esse negócio em tiras, que acho que vai ficar mais bonito.
Vou para a história da China.
Será que foi assim? É. A gente acabou de falar de uma padaria em São Paulo que é uma padaria centenária, que é o caso da Santa Teresa. Vamos falar também agora da influência italiana na cidade de São Paulo em relação ao pão. Vamos lembrar que a época das imigrações ela vai acontecer justamente depois da abolição dos escravos. A gente não tinha mão de obra para trabalhar nas lavouras. Começam a vir os italianos e depois a gente vê os japoneses em seguida. E os italianos trouxeram uma forte influência gastronômica, tanto que você, que não falta na cidade de São Paulo, são cantinas italianas. E também ele vem com uma influência muito forte do pão. Um dos bairros, né, então a gente tem três bairros aí com uma influência muito forte italiana, eu acho que agora ele deu uma misturada muito grande, que é Moca, Brás e o Bixiga, né, popularmente conhecido como Bixiga, mas é, o nome oficialmente dele é Bela Vista. E lá também tem agora a padaria Centenárias, que é o caso... de três padarias muito pequenininhas, quando você vai visitar, são padarias com o tamanho de uma garagem, assim. Então, ela tem alguns embutidos, ela tem o pão como um carro-chefe, de fato, diferente de outras padarias que a gente vê por aí.
Que quando elas fazem o pão, o bairro inteiro começa a cheirar pão.
É impressionante, você vai chegando perto da rua, você fala, cara, principalmente no Bixiga, são ruas muito pequenininhas, tem um jeito meio de cortiço, né? O São Paulo dos anos 80, dos anos 70, então tem muita casa cortiço, assim, lugares, você vê, ah, aluga-se vaga pra moças, rapazes, não sei o quê. É uma padaria pequenininha e você só vê carro importado, você vê um frenesi muito grande. Você já sabe que você tá chegando perto da padaria porque muda o volume de pessoas que estão saindo ali. E filas, todas as que eu passei no Bixiga, pra você poder comprar um pão. Filas imensas, assim, filas que eu encarava quando era época de bairro, assim, e você conseguir comer o pão quentinho. Ainda lá, você consegue, o meu favorito, o pão favorito, é aquele pão que vem gordinho, e ele vem craquelado por cima, né? Que é muito difícil do pão que você compra hoje no supermercado. Ele não tem essa característica. Ele parece um rolinho mesmo, né?
Eu acho engraçado que você falou de carro importado e tudo mais, como tem... Não sei se em todo lugar, mas aqui em São Paulo, principalmente, você vai em muitos lugares que, né, teoricamente, são de uma baixa classe social... Só que tem, assim, tem uma casa ali que é top. Acho que aqui atrás tem uma esfirraria que tem muita gente famosa. E é na rua, uma travessa da Rua das Noivas ali, na São Caetano. E é engraçado como que você tá falando dessas casas, né, no meio do cortiço, mas que tem uma qualidade maior até, às vezes, do que, por exemplo, a Bela Paulista, essas padarias de luxo, que vendem de tudo, mas o pão é normal.
É que aí eu acho que muda o conceito, a gente pode falar até dos estilos, porque você tem a padaria de bairro mesmo, que estão afastadas, tem... sei lá, centenas, milhares de padarias por aí, que vende o pãozinho convencional junto com outros tantos produtos. Tem um mini mercado que também tem uma panificadora e vende isso. Isso também se espalha para as grandes redes de supermercados.
Que vai atender muito mais as pessoas que moram ali ao redor, né?
Exatamente. Você tem essa padaria referência gourmet, que são essas pequenas padarias que Genópolis detém algumas, né? Acho que é Davi Abraão.
Benjamin Abraão.
Que realmente, cara, a padaria ali é fantástica. É uma padaria pequenininha, mas que tudo ali é muito bom, né?
Muito bom.
Tudo que...
Mas você sabe que a Benjamin Abraão, é pelo menos... aos locais que eu frequento, onde a faculdade que eu fiz, tem uma Benjamin Abraão. Mas ela não é conhecida pelo pão, mas sim pelo croissant. Dizem que é o melhor croissant de São Paulo. É a Benjamin Abraão. Mas não pelo qual?
Quer Benjamin ou da sua?
Então, da Benjamin Abraão. Porque as duas unidades da faculdade que eu fiz tem a Benjamin Abraão. Galera, não, mas...
Aí você tem essas padarias que ainda tem o conceito de padaria mesmo, que é a Benjamin Abraão, essas padarias do Bixiga, outras padarias que a gente conhece. E tem essa padaria gourmet, né? Que é um templo, né, cara? Você vai lá... Você para o seu carro, desce a família, casa da Galeria dos Pães, que eu adoro, um abraço aí pro pessoal da Galeria dos Pães, que recebe a gente, se quiser patrocinar os próximos podcasts, estamos aí, né? Pô, o cara atende ônibus, cara, né? Que padaria em São Paulo você consegue chegar com um ônibus, você coloca 40 negros lá dentro, o cara te atende super bem. É o caso da Bela Paulista também, que recebe gente, é uma padaria 24 horas, a Boston Bakery também ali no meio do Itaim.
Tem a Dona Deola também é uma padaria muito boa nesse sentido de oferecer bifes, pães e tudo, e recebe grupos, né? A gente leva grupos pra lá, isso é bem interessante.
Só que a Dona Deola tem várias, né?
Tem duas ou três.
Tem três. Na Vila Madalena, assim, descendo ali pela...
Da Serra Corá ali.
Esqueci o nome da rua.
E tem uma na Pompeia.
Então, são essas padarias também que mudam muito o conceito. Porque você vai ter o quê? Você vai ter bolos, você tem um sistema de confeitaria e algumas coisas envolvidas nesse processo do pão. E é um lugar que não é pra você ir lá comprar pão e ir pra sua casa, como é uma padaria de bairro, né? Você vai lá passar horas. Vai lá com a sua família, você toma um café da manhã de 3 horas, 2 horas, né? Tem, cara, tem pelo menos uns 15 pães diferentes.
E eles acabam até expandindo os serviços deles pra fora da padaria, né? Eles servem serviço de catering. Você pode pedir o buffet deles onde você quer, eles levam. Então eles já não servem, né, só servimos no local, né? Então tem todo um serviço que eles fazem fora também.
Essas padarias, elas também têm o costume de ser chamadas de padarias pós-balada, né? A galera sai da balada,
tá na 3, 4
da manhã, você vai pra padaria, ela tá lotada de gente que saiu da balada. Lotada.
A Bela Paulista.
A Bela Galeria dos Pães. Lotada.
Então tá sempre fila. Ela tem sempre fila porque...
24 horas por dia.
Fazer uns pubs do lado lá, cara. E toda vez que eu vou num daqueles pubs, certamente eu acabo passando por uma dessas padarias.
E a região da Paulista, ele tem muita balada. A galera vai... cai em peso.
Fernanda, você que estuda gastronomia, dá pra se especializar em padaria, em panificação?
Claro, tem milhões de cursos sobre isso.
Só sobre panificação?
Só sobre panificação é, como te falei, né, uma grande paixão. Panificação é uma das ramificações da gastronomia. E dentro de panificação você pode ser especialista em várias coisas. Você pode ser o padeiro, você pode ser o que serve, você tem vários elementos lá dentro. E antigamente, ser padeiro era algo, né, meio que som de fábrica, né, ser padeiro. Hoje em dia, não. Já tem um padeiro como uma pessoa que é, tipo, um grande...
É
um
conhecedor.
Um conhecedor, um grande chefe.
Mas isso aconteceu com a gastronomia, no geral, né?
Sim,
a gastronomia era um negócio...
É, mas você vê assim, você pensa no padeiro antigamente, né, você pensa naquele cara que tá todo suado, fazendo seu pão.
Mecânico, né?
Cheio de farinha.
É, né? Assim, aí você pensa na padaria que tá assim, com a vassoura, né? Junto, fazendo pão ali, pão com cabelo que cai em coisa. Você não pensa nisso? Você essa.
Proteína.
É, tem gente que fala, ah, o cara mistura pedaço de rato, cai o rato lá no meio.
É, não é? Então, assim, hoje em dia, até como você comentou sobre a parte de legislação, você entra numa padaria, já não é mais assim, né? Você tem toda a capacitação de padeiros, né? Você vê que a padaria tem... a qualidade do pão é diferente.
Tem um padrão ali.
Existem umas padarias que tem aquela... Que é igual alguns restaurantes que costumam ter o vidro e você assistir, pode assistir o padeiro fazendo pão.
Existe tipo um Alex Atala dos pães? Sim. Sei lá, não, porque você fala assim, pô, você coloca uma referência, você tem Alex Atala, tem aquela espanhola lá, que eu, nossa, eu sou louco pra aquela mulher. Cara, existe uma referência, uma pessoa referência no Brasil hoje?
O Benjamin Abraão era um deles, né? O próprio dono que levava o nome da padaria, ele ia muito nos programas de televisão, ensinava a fazer pães, ele era uma referência, né?
Mas ainda acho que a padaria ela tá acima do que é o chefe da padaria. Nos restaurantes não, você vou no restaurante do chefe. O chefe B, vou conhecer a comida daquele chefe. Agora na padaria ainda não tá. Explora-se muito mais o nome da padaria, né? As padocas, assim, do que o
profissional, o cara responsável.
Tá lá, mas assim, é o que a gente tá falando, tá crescendo a gastronomia no Brasil de forma geral. Então, da mesma maneira, onde você tem restaurantes que você hoje fala assim, ah, não, vou no chefe. Não, antigamente você falava isso, não falava isso. E em algum momento a gente já fala assim, ah, não, aquela padaria nova é o chefe A, que é interessante, ou alguma influência de uma padaria internacional. Assim. Acho que caminha isso pra isso.
Tá na hora de mais uma jornada, não levar agora vai.
Eu queria trazer uns números que a gente falou da primeira padaria, os tipos de padaria e tal. Eu peguei alguns números aqui no site da SP Tours. Parece que São Paulo tem uma média aí de 3.200 padarias na cidade. 3.200 e ao todo elas produzem por dia 10 milhões de pães.
Caramba!
10 milhões.
Multiplica aí por 50 gramas aí, cara.
Considerada a cidade, né? Só a cidade de São Paulo tem aí quantos milhões de habitantes? Uns 12 milhões, né? Então, assim, 10 milhões de pães...
É quase um pão
por pessoa, né? Muita coisa. E o estado... No estado de São Paulo são mais de 12 mil padarias. 12 mil no estado.
E isso porque a gente tá falando do pão, teoricamente, do pãozinho, né? O pão francês. Porque então, dentro dessa coisa de pão, você vê, como eu falei, panetone, que é um tipo de pão, tem o pão de forma... Tem um pão integral agora para desgraçar.
Tem os pães industrializados que você não compra na padaria, você compra no mercado, quando você compra, né? Ainda tem isso.
Né? Tem gente um pão que de ovo, pão de batata.
Para esse pão, porque ele dura mais também, né? É uma forma de você criar uma forma de durar mais o pão.
Sim. Ah, eu acho que a galera compra que, assim, em termos de facilitar, eu não vou acordar todo dia pra ir na padaria.
Pão francês dura até um mês na geladeira. Pão francês não, pão de forma.
Isso,
um mês
então,
na geladeira. Você põe na geladeira, você tira da geladeira, coloca no grilo e esquenta de aí com a torrada.
Você vai acordar 5:30 em vez de acordar 6 pra comer um pãozinho, você fala, porra, não. Sai no frio, caralho, daí você já
tem. Cara, eu nunca coloquei o pão na geladeira.
Faça isso, pão de forma.
Alguns tipos de pães eles conservam melhor quando você põe na geladeira.
Pão de forma, você põe na geladeira dura.
É que tem uma hora que ele começa a embolorar, sei lá.
Fora da geladeira.
Mas não sei se vai ter algum nutricionista ouvindo, mas eu já tiro ali, ó.
Também.
Eu já fiz muito disso,
meu. Morre!
Tira só a parte que tinha no horror. Tira a nuvenzinha, tá começando a proliferar.
Porque às vezes, pô, você tem meio pacote de pão e tá meio verdinho ali.
Ah, você tira o verdinho da geladeira.
A gente falou de alguns jeitos de comer pão, né? E acho que a questão do pão na chapa, eu acredito que deve ter em muitos lugares, mas aqui em São Paulo é muito forte, né? Você vai numa padaria assim, café da manhã é quase que unânime, né? O pão na chapa.
Parece uma coisa brasileira também.
Um carioquinho pão na chapa. Fora.
E aí eu descobri outro dia, na verdade, conversando com os amigos, eles falaram que tem um jeito de pedir o pão na chapa com requeijão, né? Porque... Inventaram isso agora,
tem isso, eu tô vendo.
Agora tem isso.
E é bom.
Aí parece que você pede assim pro cara, que eu quero um pão na chapa com requeijão na saída. Aí a gente ficou debatendo, o que é esse pô desse requeijão na saída, né? Não, porque o cara faz o pão na chapa e quando sai da chapa ele passa o requeijão. Não, requeijão na saída.
Mas tem que ser, porque uma vez eu fui acompanhar uma amiga minha que vive pedindo pão assim. E o cara nunca tinha feito, ele ficou... A cara de interrogação do garçom foi absurda. E aí ele meio que fez como a, com manteiga normal. Cara, deve ter ferrado toda a
requeijão
a zoado, é.
Tô suando.
Mas a minha mulher...
O requeijão é na saída.
É, você coloca a manteiga, põe na chapa, depois que ele tá pronto, você tira o pão e passa o requeijão.
E eu não sei se... Desculpa, eu não sei se também se é comum o termo canoa. Eu demorei um tempo pra... Você assim, ó, me traz um pão canoa. Sabe o que é o pão canoa? Você tira o miolo do pão e tosta ele. Ou você pode fazer ele como um pão na chapa comum, ou ele com manteiga, mas sem miolo. O cara já tira o miolo lá.
Cara, o miolo do pão é muito bom.
É muito bom. Eu, mas tem gente que não come, não fala que não come.
Eu tiro o miolo e...
Ah, não, eu tiro porque eu acho... Pra mim dá a impressão que eu tô comendo mais. Que eu tô comendo um pão por dentro e um pão por fora.
Então, mas na verdade você está.
Eu pensei que mais satisfeito. Mas esse negócio do requeijão, a minha mulher, ela gosta. Eu não gosto. Eu gosto do requeijão durinho, né? Eu não gosto daquele...
Não, gosto do cremoso.
Eu não gosto do cremoso. Quando ele é mais né, sustentável, assim, ele fica duro. Então ele não... Não transborda com o pão, mas minha mulher já não, ela gosta do requeijão quente. E eu acho que é ruim colocar na chapa, não ser na saída, porque ele meio que liquefaz, né? Ele fica muito mais líquido, né? Do que ao invés do.
E depois
do
pastor, assim, ninguém mais consegue tirar aquilo da chapa,
não.
Né, cara?
E vira uma chapa na chapa.
É uma cobertura.
Quando a gente falou um pouco também da influência italiana, o pão italiano, como a gente conhece, que é vendido nas padarias, ele é um pão bem diferente. É um pão mais duro. Quando você vai nessas cantinas, o cara serve o pão fatiado, ele tem uma casca muito mais dura. Então, pra quem vem a São Paulo e vai numa cantina italiana...
A primeira coisa que o cara vai jogar na sua mesa é pão. Você nem sabe o que você quer, ele não te deu...
E vai te cobrar por isso.
Você sentou na mesa da cantina, o cara joga um pão na sua frente. E não importa o que você vai pedir, no final você vai chuchar o prato com pão. Você vai pegar o pão e vai dar aquela chuchada no prato, que é tradição da cantina italiana.
Eu não sei se em todo lugar eles fazem isso, mas em São Paulo eu já vi fazer muito. E eu faço. Antes de você comer em qualquer boteco, você pede o prato e um pãozinho. Porque você joga o azeite no prato, um pouquinho de sal e limpa o prato com o pão.
Mas isso parece uma cultura de PF botecão, assim, não é?
Não,
porque não, não, assim, não, não, o cara vem com pão francês, ele já vem com o aparato de sal, azeite, limão.
Não, mas a gente já foi em diversos restaurantes.
PF?
Não, PF. Eu tô falando
à la carte.
À la carte, assim, né? E aquele restaurante que a gente foi italiano.
Perto da Lama de Julho.
Isso, custou pro cara trazer a manteiga que você tinha pedido. Demorou ano porque o cara tinha trazido o azeite. Sabe quando o cara serve o azeite naquele que serve mel, na panqueca, naquela jarria? Então a gente tava ali, aí o Samir pediu manteiga, o cara, meu, relutou, não quis trazer a manteiga, põe com azeite.
Tem muito disso, no restaurante ele já faz um aparato, né? Manteiguinha. Tem aquele restaurante aqui na Consolação lá, o Sujinho. O cara vem uma porção de cebola, né? Pão. Então ele é bem o que você encontra quando você vai para Espanha. Cara, a gente acha que a gente come pão? O que é o carro-chefe da comida brasileira? Arroz e feijão, né? Cara, no pão não, né? Isso é pro espanhol, cara. O espanhol come tudo, tudo. Esse é um cara que come tudo com pão.
Então, mas eu acho que acho que quem deve consumir mais pão hoje, eu acho que é os americanos, né? E assim como arroz e feijão é o carro-chefe do Brasil, o hambúrguer é o carro-chefe dos Estados Unidos, né? E é pão.
Então, mas aí a gente entra num processo de panificação e a gente fala de uma outra característica do pão industrial, né? Que é diferente do que a gente tá falando agora de supermercado. Você vai lá comprar pão de forma, pão de milho,
pão de coco,
pão sovado, né? O pão sovado, que é antigo.
Pão integral.
Tem um pão de 1.000 grãos, né? Logo,
mil
logo.
Grãos.
7 grãos, 8 grãos, 14 grãos. Não tem mais pão, é só grão, né, cara? Você compra.
Na verdade, é um grão de cada que você coloca pra
liberar.
Que eu não gosto, porque quando você começa a passar manteiga, cara, aquele negócio começa a ir grão pra tudo quanto é lado. Então, se ele era 12 grãos, ficou 3 quando você tá
ficando. É saudável.
Eu gosto muito de pão preto, que às vezes é um pouco difícil de achar.
Cara, tem muito. Tem uma. Ou é que o Flávio não gosta muito de fazer propaganda, mas depois eu corto aqui do Outback, cara. Pão australiano.
Aquele chama-se pão australiano.
É. Aquele é o pão australiano.
Porque o pão preto é aquele pão de forma que ele tem uma massa mais escura. Aquele lá não, aquele é pão australiano.
que é muito bom, porque ele é mais docinho, ele é mais macio,
ele é adocicado, mais doce, né? E realmente o pão, ele vai servir para várias coisas para que você possa colocar. Então você tem hot dog, você pode inventar qualquer coisa que você coloca dentro do pão. Eu já comi doce de leite com pão, além do leite condensado com pão. É, tem gente que coloca farinha. Bom, cara, se você comer arroz com feijão, a galera, depois que você estiver ouvindo esse podcast, diz aí pra gente o que você come com pão.
Pão com leite ninho.
E se você tiver alguma receita, grava, manda pra gente aí também. Que
é, se a gente considerar que a gastronomia de São Paulo tá muito presente a comida de rua, né, o sanduíche, o pão tá aí, né? A gente tem o sanduíche de mortadela do Mercadão, o Bauru do Pão Chique, os Beirutes, o sanduíche do Mercado Estadão, do Pernil. Então o pão tá presente o tempo todo, né?
É, onde você vai em São Paulo, você vai encontrar uma fartura gigante de pães. Fica a nossa dica aí, a Vila Mariana, Bixiga, Higienópolis, centro de São Paulo. Você vai encontrar não só a padaria, mas também o estilo confeitaria também, né? Quem tá ali no centro de São Paulo, a gente pode falar aí da Casa Matilde, que é uma confeitaria. Eu não vou saber qual a diferença de panificação e confeitaria, mas eu acho que uma faz bolo, que não faz, não sei. A gente pode fazer um debate sobre isso. Mas ela fica ali na Praça Antônio Prado, bem de esquina. Ela abre de segunda a sábado. Tem muito esse conceito que acho que o Flávio falou, que você tem um vidro, que você vai lá, vê a pessoa fazendo o pão e tudo mais. E, cara, é fantástico. Você vai encontrar as delícias da padaria típica portuguesa, que não é só o pão. Tem os pães portugueses lá, mas tá longe de ser o carro-chefe daquele lugar, cara.
Os doces, né?
Puxando um pouco dos assuntos que você tinha falado dos pães, tem três locais em São Paulo que eu gosto muito de, não por ser ou não católico, mas porque eles fazem pães maravilhosamente bem e são muito bons. Mosteiro de São Bento, que os pães são feitos pelos freios beneditinos.
Carro-chefe aí é o pão de mandioca, né? Não sei, acredito não, que seja.
Com certeza.
Mas a hora que eles abrem ali pra vender, a fila dá a volta imensa. Ali no largo, sai, atravessa a rua, desce pra 25, a fila é enorme.
Mas é diária?
Não, tem horários. Depende, porque tem. Ele só,
mas são todos os dias ou não?
Todos os dias tem pra vender. Todos os dias tem pra vender, mas não são todos os horários que ele abre a padaria ali. É. E tem que ser rápido, porque a produção é pequenininha, a fila é grande.
Começa às 5 ou 6 da manhã.
Pra quem estiver vindo visitar o Mosteiro de São Bento, leva dinheiro, porque não aceita cartão quando sai da missa, tem muita gente. Sei lá, né? Vai contrapor a propaganda de uma empresa de cartão de crédito que eu vi outro dia, mas tudo bem. Mas ele só aceita dinheiro mesmo.
Além do Mosteiro de São Bento, tem o Mosteiro de São Francisco também, no Largo São Francisco ali. Esse sim tem horários pré-determinados, parece que só vem até às 4 da tarde e são em dias alternados. Eu não sei dizer exatamente quais os dias, mas o site ou o telefone eles informam fácil. E aqui, o Museu de Arte Sacra. Também.
Tem pão ali?
Tem. Eu não sei exatamente quais os dias também, mas tem determinados dias que eles vendem pães. Tem a missa.
Cansei.
Tem pão. Sim.
Tá aí, ó. Tá aí a dica que a gente também não sabia.
Só não sei dizer os dias que eu não vim preparado. Só mas são pães fantásticos.
Quem anda por Higienópolis, além de ser um bairro muito agradável de se caminhar por ali, porque é todo arborizado, tem estações de metrô. Se você for um cara muito diferenciado, talvez as pessoas não gostem muito de você lá. Mas tem excelentes padarias, é um bairro que vale muito a pena. Tem muita coisa boa pra fazer. Matéria de gastronomia, realmente, Higienópolis é um lugar que não fica devendo pra lugar nenhum.
Praça Vila Boim ali tem muita coisa, né?
Só Praça Vila Boim dá pra comer, né?
Ali tem a padaria Barcelona, bem na esquina, que é muito boa. Que acho que é da família do Benjamin Abraão, se não me engano. Acho que é do grupo ali, tem um holding, sei lá.
Eles ali. Cara, na imigração só os japoneses não se deram bem nesse negócio de pão, né?
Tem uma padaria na Liberdade, chama Itiriqui, que na verdade ela tá junto do restaurante, tem um restaurante também, se eu não me engano, e é uma padaria, na verdade não é uma padaria japonesa, mas tem umas coisas ali
em volta. Vai lá todo mundo.
Não, mas a minha dica nessa padaria é o sonho, cara. Vira um pesadelo, né? Porque, mano do céu.
Qualquer sonho é pesadelo, né?
Porque não, mas cara, ali, eu ainda vou medir, eu vou levar pro Guinness pra ver se tem o maior diâmetro de pão. Cara, é absurdo, é uma refeição. Eu não sei na Zona Leste se tem alguma padaria que a gente consegue.
Na Zona Leste tem as padocas, as famosas padarias de bairro. Acho que não tem nenhuma
que chame atenção, né?
Mas tem as padarias de esquina, as padarias de bairro que são
muito boas. Que
vende... Na falta de respeito.
Não, que muitas na Zona Leste vende pão com o qual eu tenho recordações de infância, que é aquele pão gordinho, Sim. todo craquelado que acabou de sair.
Eu compro pão assim todos os dias, mas é no mercadinho. Onde eu moro.
Então, tem uns mercados que fazem pão bom.
E se dá um, cara? Não é possível.
O extra aqui na, do Bom Retiro.
O pão dele.
Pão é animal. É animal.
Desculpa,
é.
Eu odeio pão do extra e do pão de açúcar.
Nossa, eu acho. Não, mas ó, eu não sei dos outros.
Pode ser então, mas a gente vai ter essa, cara.
Mas também é que assim, o problema faz uns 3 dias ele foi fechado pela vigilância.